Maranhão.
É, tanto é que quando eu frisei a contagem, pode variar conforme estados e municípios que adicionam feriados locais ao calendário nacional, indo ao encontro que destaca aí justamente esse nosso ouvinte. Qual o nome dele?
Esse aqui é o Volney.
Volney, obrigado, querido, por estar ligado conosco, não nesse feriado, que não é feriado, é ponto facultativo, né? Eu fui enganado. Hoje é Corpus Christi, mas é ponto facultativo. Vamos mudar de assunto, estou na linha com a doutora Fernanda Torras. Ela é médica ginecologista. Em pauta, junho laranja. Estamos nesse mês de junho que chama atenção para a prevenção e tratamento de doenças sanguíneas. E aí vem a pergunta: qual a relação entre a anemia e as condições ginecológicas, doutora Fernanda? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Estevam.
Tudo bem?
Tudo bem. Vamos, é um prazer falar com vocês.
Para
falar do junho laranja, eu como ginecologista, né, posso dizer que 30% das anemias são causadas por distúrbios ginecológicos na mulher.
É mesmo? 30%?
Até 30%.
Percentual elevado, hein?
Muito.
Tem a ver com o quê? Com o próprio período menstrual, algumas doenças, algumas patologias?
Exato. Nas mulheres em idade fértil e até na perimenopausa, geralmente os distúrbios hormonais e situações como miomas, endometriose, causam um aumento do fluxo mês a mês, que é o principal fator que leva à anemia nessas mulheres. Sempre ficar atentas ao volume sanguíneo mês a mês. A gente troca absorvente entre 3 e 4 horas. Existem mulheres que a cada hora necessitam de troca, fluxos sanguíneos para além de 7 dias, ciclos encurtados por essas doenças ginecológicas. Quando a gente soma a perda sanguínea a cada mês, a gente gera a anemia futura, com certeza.
E como esses dados aí, esses registros, são importantes, né? A troca do, por exemplo, do absorvente é um fator relevante, né? O fluxo menstrual por mais de uma semana, então são algumas referências boas para a mulher, no caso, acender o sinalzinho de alerta. A anemia, quando ela é detectada por essa questão do fluxo, né, sanguíneo na mulher, nos períodos menstruais principalmente, ou mioma, como a senhora destacou, o que fazer? Como é que é o tratamento?
Primeiramente, se atentar ao fluxo menstrual. Se fugir da normalidade, ainda mais com sintomas que geram, né, a suspeita da anemia, a fraqueza, existe uma fadiga crônica, tanto física como mental, sinais de palidez, a mulher que vai fazer uma atividade física e fica taquicárdica, acelera o coração, entre outros fatores, são sinais que ela possa ter, além do fluxo aumentado, uma anemia. Então ela vai procurar um médico e, diante da suspeita, a gente costuma solicitar um hemograma. O hemograma completo geralmente leva ao diagnóstico. E, às vezes, os estoques de ferritina. A ferritina é o melhor marcador de estoque de ferro no organismo. E, confirmada a suspeita, a gente inicia o tratamento com ferro por via oral, por via endovenosa, e geralmente responde rapidamente ao tratamento.
É interessante, ou seja, essa reposição de ferro é estratégica, via oral, ou mudar a dieta. Eu acho que só mudar a dieta talvez não funcione, sejam atividades complementares, né? O uso do medicamento mais a mudança na dieta, né?
Geralmente a gente introduz o medicamento, mas você está falando em algo muito importante. A gente tem que atentar à dieta da mulher. A mulher moderna hoje, na correria, ela peca um pouco, né, na ingesta de ferro, que está nas proteínas animais, proteínas vegetais, o ferro na verdura escura. Às vezes é o suficiente para a gente melhorar esses estoques, né? Então, se atentar à ingesta de ferro, muitas mulheres usam as canetas emagrecedoras, emagrecedores que não permitem uma absorção correta do ferro. Tem mulheres estressadas, com intestino irritável, que é um outro fator associado por não absorção de ferro, e até as cirurgias bariátricas. Então, se tiver algo associado, a gente tem que, além do tratamento, corrigir a dieta, com certeza. O ideal é que tivesse uma dieta adequada para compensar qualquer fator ginecológico, né, Estevam?
Com certeza. E a senhora destacou aí as canetinhas emagrecedoras que não saem da nossa pauta, da pauta da imprensa de uma maneira geral, como não poderia deixar de ser, né? Mas tem situações nas quais o uso das canetas emagrecedoras pode comprovadamente reduzir a absorção de ferro, no caso?
Com certeza, não pela absorção, mas por falha na ingesta de ferro.
Sim.
A gente vê muita autoprescrição, né, Estevam? Muita autoprescrição em
no
mulheres.
Caso das canetas?
Das canetas. Isso eu pego na minha rotina diária, mulheres com índice de massa corporal normal, que não tem fatores que levam a essa prescrição. Quando a gente ingere um alimento, a gente tem um limite, né, de ingesta proteica, por exemplo. Com as canetinhas, diminui muito a quantidade de proteínas ingeridas. Muitas vezes a mulher opta por refeições menores, beliscar pouca quantidade de alimento, e na prática a gente vê a deficiência de ferro. Não pelo uso da caneta, nem pelo emagrecimento, mas por falha na ingesta do ferro. Não vai ser a prioridade do prato dela quando ela usa a canetinha, sabe?
Isso, gente, quem usa canetinha sabe que o apetite dá uma despencada boa, né?
E você não come um bife, né? Com a canetinha. Você vai comer algo mais prático, que tenha uma digestão mais facilitada, sabe?
A Márcia Paravis quer fazer uma pergunta para a senhora.
Doutora Fernanda, eu queria, por gentileza, que você, assim, fizesse um resumo rapidinho desses alimentos, assim, diariamente, para aumentar o ferro.
Certo. Então, de alimentos, a gente tem... A proteína animal é uma fonte riquíssima de ferro, né?
Carne vermelha.
Carne vermelha, peixe, ovos e frango. A gente pode tirar dessas refeições, sendo que em toda refeição a gente tem que comer proteína. Café, almoço e jantar. Não adianta concentrar a proteína em uma única refeição, porque a gente tem um limite de absorção, tá? A proteína vegetal também é rica em ferro. A lentilha é muito rica em ferro. As ervilhas são riquíssimas em ferro. O feijão. Então, podemos tirar também da proteína vegetal. Verduras escuras são riquíssimas em ferro. Atentar muito. Quando a gente fala em ferro na mulher, o costume de tomar o cafezinho pós-refeição, né? A gente tem esse costume.
Tem.
Diminui muito a absorção do ferro daquela refeição. Tá? Então, todas as minhas pacientes tomam um cafezinho depois do almoço. Quem não? E a gente não absorve o ferro adequado dessa refeição. Intervalar toda a refeição em pelo menos uma hora a ingesta da cafeína. Então, além da ingesta, a gente tem que cuidar para ideal absorção dessa ingesta. Sabe? Não adianta eu comer o ferro e tomar o café que bloqueia essa absorção.
Verduras escuras também, né? Dá um exemplo de verdura escura que agora me faltou aqui, doutora.
O espinafre, a couve, manteiga.
O brócolis é muito bom.
O brócolis tem ferro, não é riquíssimo como um espinafre. São as folhas, as folheadas.
É engraçado isso, porque a couve é muito mais consumida. Eu sou mineiro, então eu adoro. Agora, espinafre, como? Eu nem lembro, acho que nem...
Quando
eu vi o último desenho do Popeye para lembrar do espinafre.
Macarrão verde.
O espinafre, eu acho que é pouco consumido no Brasil, viu?
É pouco. Mas a couve com a laranja da feijoada é muito saudável. Quando a gente ingere a vitamina C juntamente com o alimento rico em ferro, a nossa absorção potencializa.
Pois
então, na nossa refeição, a gente consegue tirar uma dieta equilibrada, sabe?
Certamente.
Na refeição do brasileiro.
Doutora Fernanda?
Não, só para convidar. Então, assim, de manhã, doutora Fernanda, aquele cafezinho com um ovo... O ovinho já ajuda a aumentar o ferro.
2 a 3 ovos matinais, tem proteína suficiente, tem um aporte de ferro suficiente. Coma um bife no almoço, coma um bife no jantar. Não peque com uso de cafeína. Potencialize a absorção com suco de laranja, com uma laranja na sobremesa. A gente consegue atingir esse aporte de ferro.
E convenhamos, é fácil e saboroso, né? Doutora Fernanda Torres, muito obrigado pela participação.
Eu que
viu?
Agradeço. Obrigada.
Médica ginecologista foi, portanto, a nossa convidada, o Júnior Laranja, que privilegia aí a atenção a doenças como anemia. E nós convidamos a doutora, que é especialista em ginecologia, porque a relação é direta aí, hein? Entre anemia e as questões relacionadas a condições ginecológicas, principalmente irregularidades ou problemas no ciclo menstrual da mulher. 8:52, trânsito, como é que tá o trânsito, dona Maisa França?
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Já estou de volta, Estevão, com dica para você que pretende aproveitar o feriado para dar uma espantada no frio, tá rolando o Eixão do Lazer. Com isso, a via vai ficar fechada para o fluxo de veículos até às 18h. Até lá, você motorista pode conectar com os eixinhos LW, no momento sem retenção no trecho para circular pelas entrequadras. Oferta do dia ao Hortifruti. Miolo de alcatra por R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
8:53, hoje não é feriado, é ponto facultativo, mas a gente pegou uma pesquisa aqui focando qual é o país que tem mais feriados no seu calendário. Não é o Brasil, tá? Longe disso. É o Nepal, com 35 feriados anuais, seguido por Irã e Myanmar, com 26 dias, e o Sri Lanka, com 25. Eles combinam muitos calendários religiosos. O Brasil está no meio da tabela ali, com em média 13 feriados por ano. A gente quer a sua opinião. Será que o brasileiro gosta muito de feriado? A gente tem feriado demais, enfoca os dias quando cai na quinta, enfoca a sexta, quando cai na terça, enfoca a segunda. E aí?
Bom dia, Estevam.
Bom dia.
E equipe.
Bom dia.
Em relação ao feriado, para o empregado é muito bom. Só que para o empregador tem um custo muito alto.
Complicado, né?
Mas é assim mesmo, né? Um perde, outro ganha.
Aí, o Márcio
tem jeito,
Marcos.
Né? O Márcio, um perde, outro ganha. Bárbara.
Oi, Estevam, na internet você aprende de tudo, né? Quer saber uma receita, aprender a tocar um instrumento musical, conhecer mais sobre artes? Até mecânica, viu? Tem de tudo. É só buscar lá que vai achar. Mas tem criminoso também usando as plataformas para ensinar, claro, a praticar crimes.
Claro.
Não só para praticar crimes, mas para ensinar a praticar crimes. A Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha de pessoas da mesma família de Fortaleza, no Ceará. Ela aplicava golpes com falsos anúncios de motos em plataformas de venda online e induzia as vítimas a fazerem pagamentos antecipados via Pix, sob o pretexto de custear o transporte do veículo. Uma das integrantes da quadrilha chegou a ministrar um tutorial do golpe, viu? Em áudios, ela ensinava como criar perfis falsos e anúncios fraudulentos. Ela ensinava que após atrair as vítimas, a negociação migrava para aplicativos de mensagens, onde eram solicitados valores para o frete ou outras despesas. A investigação da 8ª Delegacia de Polícia, que fica na estrutural, revelou que o grupo criava e-mails com aparência de contas institucionais de transportadoras para dar credibilidade a essa fraude. O esquema, Estevam, causou um prejuízo em diversos estados, como Bahia, Minas Gerais, Piauí e Maranhão, com um caso em Minas Gerais que resultou em um prejuízo de quase R$ 50 mil. Os envolvidos no esquema são um casal e a mãe de um dos envolvidos. As penas previstas para os crimes de estelionato eletrônico, associação criminosa e lavagem de dinheiro podem chegar a 23 anos de prisão.
Obrigado, Bárbara. 8:56. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise. Antes, uma notícia aqui que me chamou a atenção. Parque da Cidade ganhou uma nova pista de velocidade. O que, que é isso? É a primeira pista de velocidade do DF, inaugurada ontem. Fica no estacionamento 10 do Parque da Cidade. O equipamento foi doado pelo Comitê Olímpico Brasileiro como legado dos Jogos da Juventude, que aconteceram ano passado. A novidade incentiva a prática esportiva, desafia corredores da capital e fortalece o leque de atrações do maior parque urbano da América Latina. Você sabia que o Parque da Cidade recebe, segundo o GDF, mais de 60 mil pessoas nos fins de semana? O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, salientou que o dispositivo desperta o interesse pelo atletismo e pode ser usado em ações educativas e projetos sociais. É uma espécie de uma pista azul que foi pintada lá no estacionamento 10 e você pode, né, passar correndo. É um trecho de 30 metros marcado no chão, é pequeno. Você pode passar correndo e aí marca a sua velocidade.
Olha que legal.
É bem legal, é um radar movido por energia solar. Aí você passa correndo e marca se você é veloz ou não. Se você tem futuro ou não. É a nova pista de velocidade no estacionamento 10 do Parque da Cidade. Eu vou lá conhecer. Eu acho que eu sou tão rápido.
Olha aí, o cara correndo lá.
Pois é. Que lindo. Que imagem. Que coisa linda ontem, né? É. Eu vou lá correr. Vou lá correr. Vou entrar na fila lá correr. Eu sou um raio. Gente. O radar nem vai pegar minha velocidade. Não vai pegar. Márcia Paravis.
Estevam, vamos falar na gente. Entra mês, sai mês. E a gente volta a falar sobre a farra do INSS. Porque o líder da oposição na Câmara, Cabo Gilberto do PL, apresentou um projeto para anular a decisão do INSS que restabeleceu um acordo de cooperação técnica com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agriculturas Familiares, entidade investigada no escândalo dos descontos indevidos em benefícios previdenciários. Na justificativa, o parlamentar afirma que a medida causa preocupação por retomar a parceria com uma entidade alvo da investigação da Polícia Federal. Segundo ele, o Instituto deveria priorizar ações voltadas à proteção dos segurados e ao combate a possíveis irregularidades. Esse acordo permite que entidades ligadas à CONTAG protocolizem requerimentos de serviços previdenciários e do seguro-desemprego do pescador artesanal em nome dos beneficiários, com o objetivo de facilitar o acesso aos serviços do Instituto. A CONTAG é investigada no caso que ficou conhecido como a farra do INSS, que apura os descontos associativos considerados indevidos em benefícios dos aposentados e pensionistas. As investigações apontam prejuízo estimado em mais de 6 bilhões de reais. Com o projeto, Cabo Gilberto busca assustar os efeitos da decisão do INSS e levar o tema à análise do Congresso Nacional, Estevam.
8:59, vamos fazer o seguinte, vamos sair para o rápido intervalo, na volta mais informações, mais entrevistas, mais análises, enfim, do nosso elo direto com você, ouvinte.
Home Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais. 9 horas.
Rádio Metrópolis 104.1.
Nesse Dia dos Namorados, a Rádio Metrópolis e a Poliel vão presentear você. Serão vouchers de R$100, um para cada ganhador, para escolher o presente perfeito e surpreender quem faz o seu coração bater mais forte. Para participar, fique ligado na programação da Rádio Metrópolis e no Cabeças da Notícias ou acompanhe as nossas redes sociais no @ Rádio Metrópolis. Com estilo e emoção à flor da pele, é gol de amor. Apaixonados Poliel, o estilo do seu par pede.
Sabe aquele momento do dia em que você só quer praticidade? Com a Canaã Energy, carregar seu carro elétrico é exatamente assim. São mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás, prontas para te atender quando você precisar. Você abre o aplicativo, encontra a mais próxima e segue o seu caminho. Simples assim. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app. Canaã Energy, energia que acompanha a sua rotina.
Está chegando o Na Praia Festival 2026, edição Brasil, de 13 de junho a 19 de setembro. Brasília vai viver a maior temporada de música e experiências do país. São mais de 25 shows de arrepiar, incluindo Thiaguinho,
Você Que Não Quer Ver,
Caetano Veloso, Marisa Monte, João Gomes, Cabaré, Belo, Wesley Safadão, Luísa Sonza, Emicida, Panda e muito mais. Gastronomia de alta qualidade, ativações de marca e transmissão dos Jogos da Copa do Mundo em um só lugar. Tudo isso no Complexo Na Praia Parque. Corra e garanta seu ingresso agora no aplicativo r2.com.br. Na Praia Festival 2026, edição Brasil.
Rádio Metrópolis.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Alguns lugares não são apenas restaurantes, são experiências.
No Piselli, a tradição italiana encontra o tempo certo das coisas. Um almoço que se transforma em pausa. Um jantar que vira celebração. Entre taças, sabores e encontros, cada detalhe é pensado para ser lembrado. Seja para um momento especial, um encontro a dois, ou simplesmente para apreciar a boa gastronomia. Permita-se viver o Piselli. Piselli Brasília, no Iguatemi Brasília. Reserve sua mesa.
Rádio Metrópolis.
Alô Brasília, de 15 de junho a 15 de outubro, no setor de Clubes Norte, no Clube K-Alex, você tem um encontro marcado com o que realmente importa. Sentir. Vem aí o Trust Love, uma temporada criada para viver momentos únicos em um ambiente intimista, com gastronomia especial, música ao vivo, os drinks exclusivos da Zaya Drinks e os melhores vinhos da Del Maipo Wines. Um refúgio para quem quer desacelerar, se conectar e compartilhar o melhor da vida. O amor. Garanta sua experiência e acompanhe tudo pelo Instagram, @trustbsb, Trust Love. Acreditamos no amor.
Semana Sem Comper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira. Alcatro colchão mole peça ou pedaço quilo 38,90. Pernil ou paleta suína no Clube Mais quilo 9,98. Açúcar cristal imperial 5 quilos 9,99. Todd 750 gramas, pote original 14,99. Cerveja Mistel 269 ml 2,69. Se beber não dirija. Lava roupas Uma 800 gramas, lavagem perfeita 10,99. A cada R$50 em compras, ganhe um número da sorte. Pagando com Voon, aumenta suas chances. Semana Se Comper, aproveite.
O que acontece entre quatro paredes começa na Amor de Luxo. No mês dos namorados, você encontrará tudo para viver uma noite inesquecível e surpreender no presente. Géis, vibradores, lingeries, fantasias e muito mais te esperam nas lojas mais provocantes do DF. Prefere discrição? Peça pelo site amordeluxo.com.br. Atendimento personalizado? Chama no WhatsApp 619-9620-3302. Amor de Luxo. Entre quatro paredes, tudo é amor.
ZYC 498, 104,1 MHz, Rádio Metrópolis Brasília.
Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis.
9:05, estamos de volta. Hoje nós estamos abordando feriados, apesar de hoje não ser feriado, ser ponto facultativo, Corpus Christi, mas você certamente, em algum momento da sua vida, você já ouviu: o nosso Brasil é o país dos feriados. Mas uma pesquisa, o ranking global de feriados, contradiz isso, ou derruba este mito. Nós estamos numa posição, digamos, intermediária, no meio da tabela, tá? Nós temos aí, em média, 13 feriados por ano, enquanto o Nepal, o líder, tem até 35 feriados anuais, muitos dos quais feriados de cunho religioso. Qual a sua opinião sobre os feriadões no Brasil?
Bom dia, Estevão.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Rádio Metrópole.
Bom dia,
galera.
Tamo aí na luta.
Bom feriado a todos. Dia lindo, maravilhoso. Lindo. Com relação à enquete aí, eu queria que a pergunta fosse diferente.
Por quê?
Pode até ser uma sugestão para a próxima.
Quem sabe?
A pergunta é: será que os deputados e senadores trabalham dias suficientes ao longo do ano?
Ah,
é, pelo que eu saiba, começa a enrolar na terça e acaba no domingo, ou na quinta-feira. Essa é a pergunta, essa é a grande pergunta. Grande abraço, tudo de bom.
Pra você também, meu querido. Tá anotado, quem sabe numa próxima enquete a gente foque neste tema, nessa provocação ou nesta reflexão. Você, assim como os demais, obviamente, está concorrendo a um par de ingressos para o Baile Parque, a maior praia oficial da América do Sul. Vencedor ou vencedora, resultado da promoção, como sempre, no finalzinho do nosso Conexão Metrópolis. 9:07, aqui a informação não para. Márcia Paravisi.
Estevão, durante a reunião ministerial realizada ontem no Palácio do Planalto, o presidente Lula orientou os ministros dele a ampliarem a divulgação das ações do governo e não se limitarem apenas às iniciativas das próprias pastas. Segundo relatos de participantes do encontro, a determinação é de que integrantes da esplanada passem a repercutir programas e entregas de diferentes ministérios, fortalecendo uma comunicação mais integrada e uma narrativa única da gestão. A avaliação do governo é que algumas ações lançadas nos últimos meses ainda não alcançaram a visibilidade esperada. Entre elas estão programas voltados à renegociação de dívidas, incentivo ao setor de tecnologia e medidas de estímulo ao consumo. Auxiliares de Lula também avaliam que a aproximação do calendário eleitoral aumenta a necessidade de alinhamento entre os ministérios e de uma estratégia de comunicação mais coordenada. De acordo com participantes, a reunião teve um tom mais tranquilo do que encontros anteriores. Apesar das orientações do presidente, não houve cobranças públicas nem críticas mais duras aos ministros. E a expectativa é que o encontro esteja entre os últimos, com todo o primeiro escalão antes do período de maior mobilização política para as eleições de outubro, Estevam.
Obrigado pela participação, Márcia. 9:09, tem mais mensagens? 8220-1041, seu James Costa.
Bora lá.
Vamos lá.
Fala, Estevam da Márcia. Tudo bem? Todo mundo da bancada aí, você sabe quem sou eu, né? O cara mais apaixonado desse Brasil. Slane, meu amor, te amo. Na hora dessa, tá dormindo. Vou dar minha opinião aí sobre a... sobre os Estados Unidos classificar o Comando Vermelho e a facções criminosas como
terrorista. Pois não.
E falar também que é uma falácia, que eles vão entrar aqui, vão invadir a soberania do Brasil, eles vão respeitar. O que eles vão fazer é trabalhar com o serviço de inteligência, com a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, para quebrar o Comando Vermelho, essas organizações criminosas na base, que é o financeiro. Entendeu? A esquerda fica colocando essa conversinha que é uma narrativa para atrapalhar, para enganar o povo. Mais uma vez, isso é para justificar a incompetência que eles têm, e o que eles fazem é defender os criminosos. Criminosos aí paga aí as campanhas desses caras tudinho aí. Um grande abraço, Estevam. Petinha do Céu Azul.
Valeu, Petinha. Obrigado, viu? Provavelmente, né, eu também concordo com esta avaliação, mas aí depende muito da negociação para que esta decisão dos Estados Unidos, em termos operacionais, possa se traduzir em ações de parceria entre órgãos de inteligência norte-americanos e os brasileiros. Ações que envolvam Polícia Federal, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, enfim, tentando asfixiar financeiramente essas fontes de lucro que estão direcionadas ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas, tráfico e contrabando de armas. Talvez, mas aí requer muita negociação no campo até diplomático. Bárbara.
É muito distante, né, Estevam? Mas a gente tem que lembrar que Maduro está preso nos Estados Unidos, foi retirado por forças policiais, né, dos Estados Unidos de dentro da Venezuela, sob acusação de narcotráfico e terrorismo.
Pois é.
Então é distante, mas foi feito, inclusive nesse ano, pelo próprio país, Estados Unidos. Vamos voltar aqui para o Distrito Federal, porque a Justiça do DF publicou, Estevam, uma portaria com regras para a participação de crianças e adolescentes nas festas juninas da capital.
É mesmo?
Tem uma questão polêmica. Segundo a norma, crianças e adolescentes vão poder ingressar e permanecer nas festas realizadas por estabelecimentos educacionais, públicos ou particulares, clubes, associações recreativas, entidades religiosas, prefeituras de quadras residenciais, administrações regionais, órgãos públicos do governo federal ou distrital, hospitais e demais entidades organizadoras, seguindo critérios determinados conforme a idade. Crianças de até 12 anos podem ficar nos eventos até 11 horas da noite, desde que estejam acompanhadas pelos pais, responsáveis legais ou parentes próximos. Adolescentes entre 12 e 15 anos podem permanecer até 2 horas da manhã do dia seguinte, né, se estiverem acompanhados. Desacompanhados, a permanência é permitida apenas até as 11 horas da noite com um documento de identificação. Já adolescentes de 16 e 17 anos podem ficar sem restrição de horário quando estiverem acompanhados. Sozinhos, só podem permanecer até as 2 horas da manhã, também com um documento de identificação. A documentação pode ser física ou digital, por meio de aplicativos oficiais, mas fotos e capturas de tela não vão ser aceitas. Pais ou responsáveis podem autorizar uma outra pessoa maior de idade para acompanhar os menores com uma autorização por escrito. O que eu falo que é polêmico, Estevão, é a questão de as crianças de até 12 anos poderem ficar nos eventos até as 11 horas da noite. Ah. Ou seja, os pais vão ter que ficar de olho no relógio. 11 horas da noite encerra.
Vai ter fiscalização. Então, vai ter fiscalização lá. Ó, quantos anos você tem?
É, tá acompanhado dos pais, mas só vai poder ficar na festa até 11 horas da noite. Ou seja, vai pra festinha mais cedo.
9 horas, 12 minutos. Mais participações, James?
Vamos lá.
Bom dia, doutor Estevão.
Tudo bem?
Bom dia a todos. Bom da dia. Metrópolis FM. A respeito da enquete, feriado é sempre muito bom. Quanto mais feriado, melhor. Aí tem pessoas que ficam falando, ah, mas servidor público já folga demais, folga todo sábado, folga todo domingo. Claro, ele estudou, ele se qualificou, se preparou para o concurso. O concurso é para todos. Então é meritocracia, é mérito de quem passa no concurso e tem esses privilégios. Agora, quem estudou, se qualificou para outras áreas e escolheu ser um CLT, tá tudo certo também. Então, quanto mais feriado, melhor. Feriado é sinônimo de folga, é sinônimo de alegria. Então, beleza, tá bom demais. Quanto mais folga, melhor.
Valeu, meu querido. Tá registrada a participação. Qual o nome dele?
Maurício.
Maurício também se pronunciando sobre a enquete de hoje. O que você acha? Nós temos feriado demais, muitos deles prolongados. Esse tema foi provocado por um quadro comparativo do Brasil com outros países, né? O Brasil tem cerca de 13 feriados por ano. Tá na posição intermediária desse ranking global. No topo, Nepal, Irã, Mianmar e Sri Lanka. Média de mais de 30 feriados por ano. São um país que privilegiam muito a questão religiosa. Tem isso também, né? 9 horas, 15 minutos. Tem uma informação que preocupa. Maria da Penha Online registra mais de 9 mil ocorrências no Distrito Federal. Está aqui. É um novo serviço, né? Relativamente novo. A delegacia eletrônica, você pode anexar provas, solicitar exames de corpo de delito e pedir acolhimento, tudo pelo celular sem sair de casa, né? Então, essa Maria da Penha Online, como foi batizada, segundo dados do governo do Distrito Federal, já registrou, desde que começou a atuar, mais de 9 mil ocorrências no Distrito Federal. O Thiago Omid nos conta agora que o Shopping Popular, nós destacamos isso ontem também no programa, vai se transformar num mercadão. Detalhes, repito, com Thiago Omid.
O Shopping Popular de Brasília vai ganhar uma nova vida. O espaço, que estava sem uso regular desde 2017, vai ser transformado em um mercado municipal. A governadora Celina Leão assinou a lei que permite ao GDF receber oficialmente o imóvel da União e também firmou o contrato de cessão para os permissionários. A proposta prevê comércio popular, agricultura familiar, gastronomia, cultura e lazer. Localizado no Saam, próximo à antiga rodoferroviária, o local vai passar por ampla reforma. O projeto prevê que os atuais feirantes ocupem parte da estrutura, enquanto o restante vai ser destinado a restaurantes, atividades culturais e espaços de convivência. Para a governadora Celina Leão, a transferência do imóvel abre caminho para a concretização de um antigo sonho.
É uma do,
doação definitiva que coloca, né, a possibilidade da gente fazer uma intervenção agora, a construção do mercadão municipal que será nessa área central, né? Nós temos aí grandes cidades que têm o mercadão municipal e aqui eu tenho certeza que vai ser mais um ponto turístico, prestigiando aqueles feirantes que estão aqui há 18 anos, aguardando uma intervenção do governo que agora acontece de forma definitiva.
Quem trabalha no local há quase 2 décadas recebeu a notícia com esperança. A comerciante Cleonice Maria de Jesus afirma que a falta de infraestrutura prejudica o funcionamento dos boxes e espera mudanças rápidas.
Esse projeto saiu na hora certa. Tudo é na hora de Deus. Às vezes não é a nossa, né? E eu tô com fé que vai melhorar. Eu já tô sentindo firmeza. É tanto que eu tô aqui. Não abro mão. Não abro mão. Tudo que Deus me deu, eu cuido e zelo.
O sentimento é compartilhado por Maria do Socorro Rocha, uma das permissionárias que continuam resistindo no espaço desde a inauguração do shopping em 2008.
Acredito que agora, pelo menos, uma luzinha lá no fim do túnel apareceu, né? Acredito que vai, só pode ser para melhorar. Eu acho que vai ser para a ajuda de muitos, né? Tanto dos que estão aqui dentro como os clientes também, vai chamar mais clientes.
A presidente da comissão gestora do Shopping Popular, Edilene Fernandes, diz que a regularização do imóvel representa uma nova oportunidade para centenas de trabalhadores.
Representa uma nova vida para o Shopping Popular. Imagina esse lugar que cheio, imagina isso aqui, um centro de referência de Brasília, que todas as pessoas que venham visitar Brasília tem isso aqui como uma área de turística. A gente tem uma certeza de que agora a nossa vida vai mudar.
A obra do futuro mercado municipal tem prazo estimado de execução de 36 meses. Tiago Gomide, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais, 9h19. Já destacamos aqui, né, pessoal? Aquele shopping popular aí tá detonado, horroroso. Tem que ter uma revitalização urgente. Tomara que esse caminho possa ser trilhado com sucesso e, como bem frisou a representante dos feirantes ali, que ele possa se tornar uma atração, ponto turístico aqui na capital. Daqui a pouquinho vamos girar a Márcia Paravise. Antes, como é que tá o trânsito, dona Maísa França?
Rádio Metrópolis, central do trânsito.
Estevão, volto com a atualização da EPIG, que foi cenário de uma ocorrência de óleo na pista. Os bombeiros já fizeram a limpeza e liberaram o trecho próximo ao parque da cidade, sem mais impactos, próximo ao complexo da Polícia Civil, tanto sentido octogonal quanto Brasília. Inclusive, a circulação pelo parque agora tem boa fluidez nos acessos a W4 e W3 Sul. Visite a Expoti de 4 a 14 de junho, Super Festival de Tradições Gaúchas no Pavilhão do Parque. Para mais informações, acesse www.expoti.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Muito mais! Daqui a pouquinho um bate-papo com Tiago Diana, educador e diretor de colégio. Em pauta, como estudar para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Uma prestação de serviço para você que está se preparando, tá bom? Para você, estudante, para você, pai e mãe, não tem jeito de não se envolver, né? Todos os pais se envolvem, a família inteira se envolve nesse processo, geralmente. Márcia Paravise.
Estevão, a troca de farpas entre o senador e pré-candidato à presidência e o presidente Lula continuam. Flávio Bolsonaro voltou a criticar o presidente em meio a impasse comercial entre o Brasil e Estados Unidos. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Flávio afirmou que Lula estaria dificultando as negociações diplomáticas ao atacar autoridades americanas. Só abrindo parênteses aqui, ontem, durante um evento, o presidente Lula atacou duramente o secretário de Estado, Marco Rubio. Segundo Flávio Bolsonaro, as negociações diplomáticas americanas ficam dificultam com esses ataques de Lula. O senador também declarou que tem atuado para evitar imposição de novas tarifas sobre os produtos brasileiros e disse ter se reunido recentemente com Trump. Ele foi realmente lá, né? E com o secretário Marco Rubio. E, segundo ele, o caminho para resolver o impasse é o diálogo diplomático. Flávio também afirmou que enviou uma carta a Rubio pedindo que os Estados Unidos não adotem novas sobretaxas contra produtos brasileiros. No documento, o parlamentar argumenta que o Brasil enfrenta dificuldades econômicas e afirma também que a medida poderia prejudicar ainda mais as empresas e exportadores nacionais. Ainda de acordo com o senador, ele acredita que vencerá a próxima eleição presidencial e afirma que, caso seja eleito, pretende ampliar a cooperação econômica entre Brasil e Estados Unidos, incluindo negociações para um acordo mais amplo de comércio e investimentos. É a eleição, é a pré-eleição seguindo, né, Estevão?
Obrigado, Márcia. 9:20, vamos mudar de assunto. O Thiago Diana, educador e diretor de colégio, está conosco em tema, em pauta, como estudar para o Enem. Com as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio abertas, começa a parte que mais gera dúvidas dos estudantes. Como começar a se preparar e por onde? Tudo bem, Thiago? Bem-vindo.
Oi, Estevão. Bom dia para todo mundo. Muito feliz em participar aqui e conversar com o seu público aqui na Rádio Metrópole. Vamos lá, cara. Bom dia.
Bom dia para todo mundo. Ô, Thiago, como começar a estudar? O pessoal já deve estar estudando, né? Como é que se prepara para um exame como esse, o Enem?
Então vamos lá. Acho que o primeiro ponto importante é dizer para todo mundo que as inscrições, elas se encerram amanhã. Se você não fez a inscrição ainda, chama a atenção do povo, Estevam. Se você não fez a inscrição ainda, o prazo limite é amanhã. Então, essa inscrição tem que estar feita. Eu acho que é o primeiro ponto relevante. Inscrição feita, boletos pagos no que diz respeito à inscrição, para você poder estar apto, inscrito, para a gente começar a pensar na prova.
É isso aí. Então, fiquem espertos. As inscrições terminam amanhã, como bem frisou o Thiago. Feita essa parte que é necessária, burocrática, vamos para a prática.
Vamos lá. Quando a gente pensa numa prova como o Enem, a gente está falando de um dos maiores vestibulares do país. Então, o nível de concorrência dessa prova, Estevam, é muito alto. A gente está falando de 4 a 6 milhões de inscritos.
Nossa Senhora!
O melhor caminho inicial, e aí todos os estudantes, sejam aqueles que estão em idade escolar fazendo e os outros, eles precisam estar atentos a se aproximar da prova, a conhecer quase que intimamente essa prova. O que, que significa isso? Gente, o melhor caminho para estudar pelo Enem são as provas anteriores. Dica número 1, então, faça para você uma apostila com provas antigas. Lá no site do INEP tem todas, também tem os gabaritos e você consegue facilmente as resoluções na internet. Então, minha dica inicial é, as 5 últimas provas vai ser a sua bíblia, o seu livro, o seu manual, e ele vai te acompanhar até a chegada da prova em novembro. É o primeiro ponto importante, se aproximar das questões, entender bem quão recorrentes são alguns conteúdos e se tornar íntimo do tipo de prova. É uma prova muito específica, com questões de múltipla escolha, com 5 alternativas.
Isso é muito importante. Eu gostei muito da sua referência de pegar pelo menos 5 das últimas provas do Enem, para que você faça até uma comparação, veja os temas que são mais explorados, o tipo de questão que é cobrada, por aí, né?
É isso, Estevam. A dica número 2 tem a ver com a redação. Não existe ser aprovado em uma grande universidade, em um curso de alta concorrência, sem uma boa redação. E aí, Estevam, um negócio legal é que, diferente de outros concursos, outros certames e outras provas, a redação do Enem, ela tem previsibilidade. O que significa isso? Todo mundo sabe que vai cair um texto dissertativo, argumentativo, com proposta de intervenção e, no máximo, 30 linhas. Como o tipo de texto já está definido, pessoal, é daqui para frente se dispor a escrever, se dispor a conhecer as redações que no Brasil tiraram nota 1000 e o que elas têm em comum. A redação, Estevam, é uma prova, uma parte da prova, um bloco da prova que vale de 0 a 1000 pontos. E ela tem uma grande interferência no resultado final, a depender da universidade.
O tema, eu acho que é importante também o estudante estar atualizado, né? O que está sendo discutido hoje em nível nacional, no cenário internacional? Geralmente são temas bem atuais, né?
É um bom ponto, Estevam. Em geral, por se tratar de uma prova que mede também a qualidade da educação básica no Brasil, os últimos 10 anos trouxeram temas relacionados ao próprio Brasil e temas e desafios da sociedade brasileira, envolvendo questões étnicas e raciais, envolvendo questões culturais, envolvendo intolerâncias, envolvendo questões relacionadas às desigualdades no que diz respeito a gênero, homens e mulheres, ao trabalho, às imigrações. Então, sim, os temas são atuais, mas eles focam muito mais em temas relacionados à sociedade brasileira do que propriamente temas do mundo. Opa. Essa prova quer entender se o estudante que está terminando o ensino médio ou o jovem adulto que está disposto a entrar na universidade, se ele tem uma preparação de mundo, se ele conhece o Brasil em seus variados aspectos.
Boa
Eu costumo
dica.
Dizer ainda... Pois, desculpa, te cortei.
Não, pode continuar.
Eu costumo dizer ainda que uma prova como o Enem faz o estudante sair melhor do que ele chegou. Imagina que lá em novembro você selecionou uma série de textos, uma série de questões, e que 5 milhões de pessoas do nosso país vão ter acesso a esses textos e obrigatoriamente vão ler isso. Pode ser que na sua vida você não leia tudo que você vai ler na prova de tantas referências diferentes. Então é uma prova que o estudante sai melhor do que ele chegou. Mas é uma prova que sim, exige muito. Quando eu penso em estratégia de prova, Estevam, eu estou falando de 3 minutos por questão. Então não dá para você parar numa questão e ficar sofrendo e lutando com ela, senão você vai se prejudicar. A ideia do estudante é uma prova fluida, uma prova onde você consiga percorrer muitas questões num determinado tempo de prova. O que eu quero dizer com isso? Como é uma prova que tem 5 horas de duração no primeiro dia, a gente está falando de uma prova, Estevam, que tem 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia. Cada questão tem um texto. Não são questões tão difíceis e tão complexas assim, mas a sua capacidade de concentração dentro da prova vai diminuindo.
É, claro.
Então, se você demora muito em questões iniciais, você pode deixar questões lá para o final fáceis, que vão se tornar difíceis pelo seu cansaço.
É isso aí. Essa referência também é muito boa. Em média, 3 minutos por questão. Gente, não fica sofrendo, não. Meu Deus, eu não consigo fazer essa. Não, você ainda tem mais 80 questões para fazer, meu querido, minha querida. Vamos para frente. Outra. Vamos tocar o barco.
Passa. É isso, passa, vai para outra. Até porque as provas são randômicas de cores. A sua prova pode ser azul, a minha pode ser amarelo. São as mesmas questões, mas de maneira randômica. Não significa, se você pegou uma questão difícil logo na primeira, que a vida acabou, gente. Calma, passa para a próxima, você vai ver que a prova é composta de questões médias, fáceis e difíceis, e que dá sim para ter um bom resultado e pensar no seu ingresso aí no ensino superior, seja aqui no Brasil, nas públicas, seja em privadas, e ainda o Enem te dá a possibilidade de ingressar num estudo fora do Brasil.
Para fechar, tem uma pergunta, sugestão de pergunta da Bárbara aqui, que achei muito legal, para fechar com chave de ouro. Como montar uma rotina de estudos na qual o estudante consiga mantê-la até novembro?
Tá bom. Eu acredito que o estudante precisa se aproximar das resoluções de questões. Então, eu dividiria a minha semana em 3 partes. Eu estudaria isso, pensando no estudante que ainda está no ensino médio, em 3 dias de estudo. Vamos supor que ele vai estudar segunda, quarta e sexta, e ele sempre vai combinar de fazer 15 questões. Por que 15? Porque cada área tem 45. Então é como se a cada semana eu fosse fazendo um bloco inteiro de uma prova. Então na primeira semana o estudo é de ciência da natureza. Então eu vou fazer 15 na segunda, 15 na quarta, 15 na sexta. Por que estudar via questões? Porque às vezes quando eu vou pro conteúdo eu fico muito distante da realidade. Então, não vá primeiro para a teoria, vá para as questões. E a partir das questões, na hora que surgir a dificuldade que você errar, e o erro vai ser um grande aliado seu nesse processo de treino, você volta e tenta enxergar onde estava o erro, o que aconteceu e como melhorar.
É isso. Uma média de horas por dia depende de cada pessoa, mas também não dá para você se propor um desafio, presumo, que não seja realista. O dia tem 24 horas. Eu vou estudar 19 das 24 horas. Não vai, né? Não vai.
Então, eu costumo dizer que a gente não faz nada difícil se a gente não fizer primeiro fácil. Então, meu primeiro contato lá nas nossas escolas, lá no Colégio Sigma, é tentar fazer ele ter o despertar em começar. Porque se você quer começar de 45 de uma vez, talvez você não tenha coragem de começar. Se você começar com 5, você vai criando uma carga maior, um repertório maior e uma condição maior de seguir. Então eu falo com eles o seguinte, Estevam, faz primeiro o ordinário, para a gente chegar no extraordinário. O fácil precisa estar sendo feito primeiro, antes da gente chegar no difícil, e a gente tem conseguido excelentes resultados.
É isso aí, garoto. Thiago Diana, educador, diretor do Sigma, Sigma da Asa Norte, né, Thiago?
É isso, a minha escola lá é o
Sigma. Tá acostumado com essa garotada.
Ah, não, e eu tô lá também. Eu faço a prova todo ano, Estevão. Eu faço com ele, já tô inscrito.
É bom. Pra manter o pique, pra manter o ritmo. É isso, gente. Controlar a ansiedade, ter disciplina, resiliência. E tem que se esforçar, nada vem de graça. Então, se você
basta
quer...
por dedicação.
Pois é. Se você quer entrar na grande universidade, preferência pública, para poupar os papais e as mamães das altas mensalidades, eu tô nessa. É isso, eu não fui poupado, cara. Não, mas vamos tocar o barco. Tiago, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, sucesso, viu?
Um grande abraço, meu amigo. Ótimo dia para todo mundo, ótimo feriado. Galera, amanhã encerra a inscrição, não perde não. Vamos lá.
Isso.
Valeu.
Isso aí, amanhã. Não perca não. E nesse desvio aí de ponto facultativo, não perca o foco. Márcia Paravisi, antes do intervalo.
Estevão, vamos falar que, novamente, né, sobre tarifas dos Estados Unidos, porque uma comitiva de deputados governistas está nos Estados Unidos para defender uma estratégia de cooperação entre Brasil e Estados Unidos no combate ao crime organizado sem a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas. O grupo apresentou a integrantes do Partido Democrata uma proposta de plano conjunto para combater o crime organizado transnacional por meio de cooperação policial, judicial, financeira e diplomática, com respeito à soberania brasileira. Entre as medidas defendidas estão rastreamento de recursos financeiros, combate à lavagem de dinheiro, tráfico de armas e drogas, fortalecimento da cooperação jurídica internacional e ações integradas com a Interpol. Os parlamentares argumentam que o enfrentamento às facções deve ocorrer por meio de cooperação entre os países, sem medidas que possam gerar questionamentos sobre a soberania nacional. Os deputados também pretendem discutir com parlamentares norte-americanos a proposta das novas tarifas sobre os produtos brasileiros, uma decisão ali dos Estados Unidos que está prevista para ter início em julho. Só reforçando, Estevão, são parlamentares da base governista que estão tratando com a oposição ao governo de Donald Trump e o Partido Democrata.
Valeu, Márcia, 9 horas e 33 minutos. Uma entrevista ou uma participação, meu caro James?
Uma participação.
Vamos lá, então, vamos lá.
Bom dia, Estevam.
Bom dia, tudo bem?
Planaltina, rapaz. Fala, querido. Eu sou de acordo, sim, é o feriado também.
Feriadões?
Mas com moderação, né? Tem ano que tem muito, tem anos que tem menos, mas bora.
Vambora! Bora. Bola pra frente. Vai demorar?
Não vai não, é rápido.
Rádio Metrópolis 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera! Alô, Brasília, prepare o corpo, neném!
Boa tarde, cabeça!
Ajuda nós aí, cabeça!
Alô, cabeça!
Beleza!
Cada linda, Solano, que voz que você tem, hein?
Você locutou pra corpo!
A notícia mais linda, Marcelo de O Francês!
Hoje não! Hoje não!
E o Pop não vem trabalhar, graças a Deus!
Era só o que faltava!
Os cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Apaixonados Poliele, o estilo do seu bar.
Caixa Cultural apresenta Marco Nanini e Guilherme Weber em Fim de Partida, de Samuel Beckett, um clássico da dramaturgia mundial. Direção Rodrigo Portela. De 6 a 21 de junho na Caixa Cultural. Ingressos a preços populares. À venda em bilheteriacultural.com.br. Patrocínio Caixa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Tem patrocínio Caixa, tem governo do Brasil.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis. Minuto Sebrae. Pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que o Brasil tem hoje cerca de 300 mil empresas na área de eventos. Desse total, 73% são microempresas e 22% são empresas de pequeno porte. O presidente do Sebrae, Rodrigo Soares, destaca a importância do setor para a economia e as iniciativas da instituição para o desenvolvimento dos pequenos negócios.
O faturamento em 2024 foi de 813 bilhões de reais, o que representa 4,6%, né, do PIB brasileiro. E tem um papel importante na geração de emprego. Você tem hoje quase 13 milhões de empregos que vêm a partir dessas empresas. Para as micro e pequenas empresas, primeiro, nós temos um momento importante de novas aberturas para vários países. O governo brasileiro tem estimulado o crédito. O que é que o Sebrae tem? A gente tem um planejamento financeiro, planejar a gestão do negócio.
Para cursos e consultorias, acesse sebrae.com.br. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Procurando plano de saúde em Brasília? Venha para Quality Pro Saúde. Desenvolvemos um ecossistema sustentável com ampla cobertura e a maior rede credenciada da região. Aqui você conta com atendimento humanizado, hospitais de excelência e médicos altamente qualificados por um valor acessível que cabe no seu bolso. Medicina de alta qualidade para garantir o cuidado e a proteção que a sua família merece. Quality Pro Saúde, a saúde ao alcance de todos.
Semana Secomper começa todo dia 30 do mês e participe da seleção Clube Mais e concorra a TVs. Confira: alcatro colchão mole peça ou pedaço quilo 38,90, pernil ou paleta suína no Clube Mais quilo 9,98, açúcar cristal imperial 5 quilos 9,99, Todd 750 gramas pote original 14,99, cerveja Mistel 269 ml 2,69. Se beber não dirija. Lava roupas Uma 800 gramas lavagem perfeita 10,99. A cada R$50 em compras ganha um número da sorte. Pagando com Voon aumenta suas chances. Semana Secomper, aproveite.
Álbuns de figurinhas da Copa do Mundo.
Brasil!
Fique ligado para ganhar o seu aqui na Rádio Metrópolis.
Rádio Metrópolis. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio.
Nove horas 38 minutos, a gente volta com informações que chamam a atenção. Uma operação retirou, sabe quanto de lixo do Lago Paranoá? 280 quilos!
Jesus!
280 quilos de lixo foram retirados numa operação do Lago Paranoá que contou com o apoio de 20 mergulhadores. A equipe recolheu pneus, garrafas e até uma televisão entre os resíduos acumulados nas margens e no fundo do Lago Paranoá. O Lago Paranoá não é depósito de lixo, hein? Ou não deveria ser. 9 horas 39 minutos, mais participações, James Costa.
Fala, Estevam, bom dia. Bom dia, galera da bancada aí.
Bom dia.
Eu, TH, motorista também, viu, galera? Acompanho a rádio todos os dias.
É isso aí, garoto.
É, sobre esse feriadão, esses feriados, né? Sim. Rapaz, o Brasil já tem, pra mim, tá de boa de feriado, tem muito já.
São três.
Não faz nada, funcionário público. Aí, se tivesse mais feriado, imagina, Estevam. Você tá doido, não tinha movimento mais no Brasil, não. É muito feriado, mas pra pouco trabalho.
Aí o PH. Valeu, meu querido. Valeu, PH. 9 horas 39 minutos. Daqui a pouquinho, pode ser a Márcia Paravise agora?
Pode.
Informação de momento que chama a atenção e vai pro... Nossa, essa informação.
Vai.
Vai abrir um debate. Aguardem.
Como diria Toninho Pop, prepara o corpo, neném.
Isso aí.
Olha só, gente. Bom, em meio às discussões sobre possíveis tarifas dos Estados Unidos, e inclusive ali a gente já destacou diversas vezes, desde o início da semana aqui no Conexão, sobre a interferência no Pix, atenção, ouvintes. O deputado federal cassado, Eduardo Bolsonaro, sugeriu que o Brasil inclua o Pix nas negociações com o governo norte-americano. Em vídeo divulgado Nas redes sociais, Eduardo afirma que os Estados Unidos possuem um sistema semelhante ao PIX, o Zelle, e defendeu que o tema seja levado à mesa de negociação como forma de reduzir eventuais medidas de retaliação comercial. Resumo do instante, a gente trocar o PIX pelo Zelle.
Segundo... Essa é a proposta do Eduardo Bolsonaro.
Essa é a proposta do Eduardo Bolsonaro. Abrirmos mão do PIX pelo Zelle. Segundo o ex-parlamentar, o governo brasileiro poderia utilizar diferentes argumentos para buscar um acordo com os americanos, incluindo temas relacionados a meios de pagamento e até recursos estratégicos, como... E tá falando ainda também de incluir entre os temas os recursos estratégicos como as terras raras, os minerais.
Isso aí já estava previsto.
Exatamente. A declaração foi feita ali em meio às tensões comerciais, e o PIX foi citado pelo então ex-deputado para que se entre Brasil e Estados Unidos faça uma negociação juntamente com o Banco Central para que possa, enfim, fazer essa troca do PIX pelo Zelle dos Estados Unidos.